Olá, você que deu play em mais um episódio do Copo Meio Cheio, esse lugar em que você pode trocar ideia, pode saber sobre um pouco mais sobre cultura pop, sobre aqueles assuntos que a gente senta com os amigos para trocar ideia. Caso você esteja nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal para sempre receber as atualizações. No Spotify, seja inscrito para também receber os episódios novos. E em todas as redes sociais, a gente está como copo, arroba copo M cheio. Instagram, TikTok, Twitter, até no Threads a gente tá, gente. Mesmo sendo uma rede morta, a gente tá lá, colocando o nosso espaço. A gente também tem a nossa campanha do Apoia-se. Tá bom? A partir de R$ 5 você pode fazer esse projeto continuar, apoiar nosso trabalho e ainda ganhar diversas coisas que você pode, através, né, do tipo de apoio, conquistar. Grupo no Telegram, acesso aos melhores amigos do Instagram.
Fazer.
Você tá pensando pessoal,
Ele
Cris?
tá tipo NPC aqui.
Tá tipo NPC do lado.
Obrigado pelo milho.
Até mesmo o nosso copinho você pode levar para nossa casa.
Pichu.
Só não vai dar para levar o Léo fazendo
O
as mimes.
NPC do copo.
Mas uma inteligência artificial fazendo o Léo fazendo o copo aí.
Quem
Pode ser.
sabe? Hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre positividade. Mas é a positividade tóxica,
Tóxica.
aquela que pode trazer muito mais malefícios do que benefícios para sua vida. Então, hoje estou eu sou eu Deixa eu me apresentar. Sou Cacau Cavalcante, estou aqui com meus amigos.
Leonardo Menezes.
O Anny Valentim.
E eu quero começar perguntando, amiga, você acordou positiva hoje?
Não. Eu acordei já sabendo que eu ia entregar o mínimo. O mínimo do que é
Às vezes é o que a gente
possível.
pode.
É o que a gente pode. Eu já desapeguei dessa ideia de sempre chegar com um sorriso, aquela coisa dos problemas ficam em casa. Para mim, os problemas eles ficam na vida e tem dias que estamos para entregar mais e dias para entregar menos. Hoje estou entregando menos
Hoje
para tudo que for preciso.
darei o meu mínimo e esse será o meu máximo.
Sim.
Exatamente. E você,
Ah, mas
amigo?
é sempre bom que a gente dá uma animada quando a gente tá junto aqui na mesa do copo.
Sim.
Ah, gente, eu acordei assim, tipo, eu já acordei tão, a gente tá gravando cedo isso aqui. Eu acordei cedo já para tanta coisa que eu
Não
odiei
queria
muito
fazer.
mais. Então,
Exato. Esse é o meu ponto de positividade, que é o que faz eu entregar o mínimo.
eu acho que esse é o cerne do episódio de hoje, né?
Sim.
Do tipo, quando a positividade ela precisa ser isso, entregar o mínimo e tá tudo certo. Ela não pode ser aquela coisa de, meu Deus, a minha vida é perfeita.
Eu
Não, senão você
preciso.
fecha o olho.
É aquela questão do não, eu preciso acordar bem, eu preciso dar o meu máximo.
Gratidão.
Gratidão, as coisas elas não vão funcionar do jeito certo se eu não for
Soprando canela.
uma fada, uma rainha no dia de hoje.
E hoje o universo só vai entregar coisas boas. Imagina, depois daqui eu tenho um monte de problema para resolver, eu
Tem
não
que
consigo nem criar essa narrativa.
Tem que
cocriar a
resolver.
realidade.
Resolver goteira em
É.
casa, trocar torneira,
Entendeu?
um monte de problema de adulto que é isso, traz a gente para a realidade. Porque a gente, né, falando nesse ponto principal sobre a positividade tóxica, que assim, é um assunto que a gente acha que não rende nada, mas são tantas minúcias
Tantas
dentro de todas
nuances.
essas questões, sabe? Gente, eu sou taróloga. E uma das coisas que eu mais odeio na vida, assim, no top 3 mesmo, é o. Fugiu a palavra, gente. É de manhã, o raciocínio ainda tá lento. O Gratiluz é
Jovem
o
místico.
jovem místico. É isso, é o jovem místico.
Você, como
Tarólogas contra
taróloga,
jovem
odeia o
místico.
jovem
Eu
místico.
odeio o jovem místico porque eles criam ali dentro do conceito de vida deles uma coisa tão irreal e principalmente tão elitista, que é bizarro de
Até
assistir quem tá por
punitivista, né?
fora. Até punitivista, exato. Quando você tá trabalhando com a internet ou com algum tipo de terapia holística ou qualquer coisa nesse sentido, é muito fácil você cair na falácia de você transforma a sua realidade, você cria a sua realidade a partir do seu pensamento e a partir do seu sentimento e do seu esforço. Quando, gente, só não é assim.
Porque sabe? Não tem como ser, isso desafia toda a desigualdade, isso desafia todos os problemas sociais que a gente tem.
Porque se você é responsável pela sua realidade, você é responsável pelo fracasso também.
Não, exato. E não... E...
Todo mundo é responsável pelo próprio fracasso.
Isso, não tirando a responsabilidade das pessoas aí. Mas é muito uma questão de entender também as estruturas às quais a gente vive.
Sim.
Ok, você vai querer lidar com uma pessoa que é herdeira, que já nasceu tendo tudo, e falar que isso tudo que ela tem é porque o pai dela
que
foi muito
é
positivo.
Pela própria realidade dela. Uma pessoa que não fica pobre nem se tenta.
Exato.
O amor.
Ou e falar que a pessoa que tá lá fodida, pegando metrô lotado, de segunda a segunda, ela não ganha dinheiro porque ela não tá se esforçando o suficiente, porque ela não quer.
Ela não tá sendo tão positiva. Se ela pensasse um pouquinho mais positivo dentro da linha de raciocínio, então o metrô viria vazio.
É,
então,
não, ela tá na síndrome da escassez.
É quase uma consciência colonialista.
Sim.
De tipo... Ai, você tá sendo explorado pelo seu chefe, mas você precisa agradecer por ter o emprego.
E mais,
você
isso vem como uma lição na sua vida, sabe?
Pra você crescer, pra você... Isso, assim, é uma coisa que eu não tô falando só do jovem místico, não. Tem muita religião que corrobora isso. Com esse discurso, sabe?
Na verdade, esse discurso, ele cabe toda uma galera, né? Ele cabe a religião, ele cabe as influencers da vida perfeita, ele cabe essa história de que, sabe, é sobre a frequência, ele apaga toda a questão da realidade, do dia a dia de uma pessoa... E tem gente que tá ganhando dinheiro já em cima dessa positividade, né? Que ela vem, às vezes, de forma muito sutil. Se a gente pesquisar no YouTube da vida coisas relacionadas a isso, o que tem hoje de vídeo de uma pessoa pra te falar que você tá na frequência errada e que ela vai te ensinar como ficar na frequência certa.
Porque a prosperidade e a positividade é comercial. Sabe? Você
Sim.
pode vender prosperidade, você pode vender positividade, você pode vender a vida perfeita. E a partir do momento que você faz isso, na verdade, você só tá sendo um grandíssimo filho da puta que tá enriquecendo em cima da tragédia do outro.
Sim.
Sabe? Que tá utilizando do discurso, né? Do você vai se tornar alguém melhor, você vai se tornar alguém próspero a partir do momento que você tá tirando dinheiro da pessoa que precisa de dinheiro.
É, isso me lembra até quem... Ai, acho que isso tá fechando portas pra gente, mas eu realmente não gostaria de fazer propaganda de Beth, né? Então... Sei lá, me lembra a influencer que posta o videozinho jogando na Bet, sabe? Que é o videozinho mesmo.
Ganhando quanto o story dela deve valer, né? Essa
Não.
possibilidade.
Ai, joguei
que ela
aqui,
jogou...
gente, e ganhei milhões. E aí influencia os próprios seguidores, que são pessoas que confiam nesses influencers.
Sim.
Aí num site de jogo de azar, sem saber que é um jogo de azar, achando que é mágica, achando que é uma forma de fazer renda extra.
Dinheiro fácil.
Dinheiro fácil. Enquanto essa pessoa só tá ganhando pela publi.
Gente,
não tá ganhando na plataforma. Nunca.
Tem uma frase que meu sogro fala, que é assim, ninguém te chama pra ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro,
Sim.
na verdade, é toda uma história de você também pode ganhar dinheiro, é só fazer como eu. Só que o que as
não
pessoas não falam...
Não existe almoço grátis.
O que as pessoas não falam é, você pode ganhar dinheiro, mas eu já estou ganhando aqui 20 mil só para fazer esse story, te chamando para ganhar dinheiro. Tô te chamando para ganhar dinheiro sem falar que eu já tenho dinheiro. Eu já tinha dinheiro desde muito tempo.
E tenho mais dinheiro agora
e
quando eu te chamei.
E eu nem preciso exatamente trabalhar. Porque a pessoa que ela pode só ficar na casa dela, na positividade, esperando alguém fechar um contrato... Então, assim...
Aí é muito fácil achar que é a força do pensamento que tá trazendo tudo, né?
É, quando na verdade é só a força do privilégio mesmo.
Exato, a força do privilégio. E que, assim, se a gente for falar, hoje existe uma extrema irresponsabilidade, né? Assim, no nível digital, no nível de como as marcas chegam, né? De como os públicos são selecionados.
É antiético mesmo.
Antiético, e aí tem gente que... só tá se sentindo pior, só tá se sentindo uma pessoa negativa, se sentindo uma pessoa não merecedora, sendo que essa pessoa só tá vivendo o que todo brasileiro, pobre, classe média, pode viver.
É de uma crueldade sem tamanho você pegar uma pessoa que já é explorada pelo sistema e trazer ainda uma culpa em cima dela de que... não só ela é uma fodida sem dinheiro, que não consegue pagar escola pro filho, não consegue pagar plano de saúde pra família, pro pai doente, que não consegue nem... Que vende o almoço pra comprar a janta. Sim. E ainda ela chegar e pensar, porra, mas é minha culpa também. Eu tô viciado na escassez, meu, eu tenho que pensar em
tô
grana.
Tô vibrando na energia da escassez.
Não, é abundância, eu tenho que pensar em grana. E aí essa pessoa, além de ser uma fodida, tá culpada.
E a gente abre aí um espaço para as pessoas caírem em golpe atrás de golpe.
Exato,
porque hoje
comprar curso.
Existe o, olha, vem investir aqui com a gente, que quando isso der certo, você vai ganhar milhões. E pessoas assim, que a gente poderia pensar, não, essa pessoa nunca vai acreditar nisso, né? Essa pessoa tem anos de carreira.
Bitcoin.
Essa pessoa, né? Pô, olha o que ela já construiu. Mas cai nesse golpe porque dinheiro chama atenção, sabe?
E não só isso. Como, por exemplo, a lógica, sei lá, vou pegar... cutucando várias feridas hoje. Mas vou pegar um esquema de pirâmide da vida, que se baseia
Sim.
muito nisso, né?
Você
chama uma pessoa pra chamar mais pessoa, pra chamar mais pessoa, não sei o quê. E só quem tá no topo da pirâmide que ganha com isso.
Sim.
E aí várias coisas que a gente conhece podem se encaixar nisso também.
Sim.
Desde cosméticos até, enfim, até venda de curso mesmo.
Sim.
E baseado nisso, a... até perdi o raciocínio, me indignou. Mas baseado... Ah, ok, lembrei. Baseado nisso, existem pessoas que são a exceção, que conseguem realmente sair de uma situação fodida e ganhar dinheiro. Mas a exceção confirma a regra, porque é porque tem essa pessoa que é a exceção... que a gente pode oprimir todo mundo que tá na base da pirâmide, entendeu?
Sim, e detalhe...
Porque essa pessoa vai ser usada de exemplo. Olha, ela conseguiu, por que você não consegue?
E exatamente. É nisso a gente cai naquele lugar também de que acabam existindo os personagens da vida real que as pessoas se apoderam pra vender essa ideia da positividade tóxica, como o famoso o preto que venceu. O famoso a favela venceu, que é quando você pega uma pessoa de uma região, de um movimento, de uma etnia, onde a maioria não consegue alcançar por questão de sistema, por questão de estrutura, mas aí você pega uma pessoa que teve a exposição que muitos não tiveram, mas não porque muitos eram qualquer nota, mas porque, gente, é completamente difícil você correr atrás também, chegando em casa e se sentindo insatisfeito com a sua casa, sendo, sabe, toda hora dentro da sua vida, percebendo que é difícil, que as coisas não tão bonitas como estão no Instagram, né?
Sim.
E aí ficam pegando esses personagens da sociedade pra falar, ó, dá certo, essa
Sim.
pessoa que ela quis, ela conseguiu. Se
e
os outros iguais a ela não conseguem...
Em vez de ser essa pessoa uma inspiração, ela se torna um objeto de opressão também.
Gente, Sim. isso é basicamente o mito da meritocracia.
Sim.
Sim.
Sabe? A gente tá resumindo o mito da meritocracia, sabe? De que se você quiser e tentar e se esforçar, você vai conseguir. E ninguém tá falando pra todo mundo desistir da vida,
Mas
não.
Mas a meritocracia, ela é pautada no,
na,
posi-
na positividade.
Na positividade.
Sim.
Não é?
É.
Sim.
Com certeza. Porque, assim, na realidade, a positividade tóxica, ou ela... ela joga as pessoas para dois lugares que muitas vezes se conversam. Ou é esse lugar em que ela se sente um merda, porque ela tá se esforçando pra cacete, acreditando pra cacete, as coisas não estão mudando por uma questão estrutural. E existe também um lugar em que ele infantiliza as pessoas.
Uhum,
a partir do momento em que você só acredita naquilo que é conveniente pra você e que você afasta da sua vida tudo aquilo que te desagrada de alguma forma, que não tá de acordo com a sua linha de pensamento, que você vai se fechando, né, dentro de uma realidade que é irreal.
Sim.
Ela é irreal,
sim,
sabe? Existe... A gente... antes desse episódio, a gente assistiu o episódio do Greg News, que fala sobre positividade tóxica. Que hoje ele tá um pouco datado, porque ele foi lá no meio da pandemia, mas existem pontos e pesquisas que ele traz ali que ainda são muito interessantes e muito legais de serem comentadas. E ali dentro de uma delas, ele fala sobre a lógica de condomínio, né? Que vem a partir dessa negação de realidade. Quando você não... consegue mais lidar com aquilo que é palpável na sua vida, gente, boleto é palpável. Se você ignorar a conta, ela não vai sumir. Uma doença, ela é palpável. Se você ignorar ela, ela não vai embora do nada. Coisas que são...
Não vou no médico, porque senão eu vou descobrir doença.
É. Sabe?
Só tem doença quem descobre.
Tá, né? Na energia de pegar uma doença aí, hein?
Ficar procurando.
Então, essa lógica de ignorar coisas que são reais fazem você realmente entrar no estado de negação de realidade. Negação do que realmente é algo que, puta, pode mudar o que de fato existe ao seu redor, sabe?
Sim, e aí nisso a sociedade tá colaborando para esse povo aí com mais de 30 anos tomando atitudes que não são aceitáveis nem para um adolescente, mas aí existe alguém para falar: "Ai, é menino".
É.
"Ai, mas ele tá aprendendo".
Geralmente com homem,
o homem privilegiado.
Mas não me ensina.
O homem privilegiado, ele tá sempre aprendendo. Eu gosto, sim, muito disso, né? Na positividade toda, essa galera, eles estão sempre aprendendo, mas os erros que eles cometem são erros só de pessoas privilegiadas. Então, eles não estão, de fato, aprendendo. Até porque quando vem alguém pra falar: "Ó, isso que você tá fazendo ao vivo na internet é ridículo, independente se você é o maior jogador do Brasil", aí vem toda uma passividade da galera.
Isso.
Mas, poxa... Só que assim, tem um monte de gente que não tem oportunidade de ser moleque, amor. No trabalho, aqui na vida real, se você é moleque, você é demitido, sabe? As coisas...
funcionam numa lógica diferente.
Se você é mulher, a história vai ser outra.
Exatamente. Então, assim, ainda vão existindo várias escalas dentro dessa passividade, né?
Sim.
Que a positividade coloca.
A positividade, ela traz esse lugar de não responsabilização.
Sim.
Né? Não, a gente tem que enxergar a parte boa do que ele falou. Ele estava com uma intenção boa. A gente tem que entender que
ele
não queria falar isso. A interpretação foi errada. Ou não sei, mas assim, é realmente uma tiração de responsabilidade,
total,
sabe? Você exime a responsabilidade daquela pessoa
ou
daquela ação.
Mas a positividade tóxica, ela é uma grande... eximir responsabilidades mesmo.
Dentro disso que você tá falando, é importante a gente falar que quem que pode ser perdoado, né, hoje na internet, na sociedade? Os privilegiados, as pessoas brancas, as pessoas ricas. A gente já sabe muito bem como funciona quando é uma pessoa que não performa aquilo que a sociedade espera dela, né? Então, a gente vê muito aquela frase, se fosse a fulana, já teria sido cancelada faz tempo. E a gente vê as pessoas... ou pretas, ou pobres, ou LGBTs, ou enfim, pessoas que...
As maiorias minorizadas,
né? A gente nunca tem esse direito do só errar. Se eu falar alguma coisa aqui, em comparação ao que o Léo falar, muito provavelmente a cancelada vai ser eu.
Sim.
E não o Leonardo, entendeu?
Exatamente.
Então, na positividade tóxica existe o recorte de cor, de etnia, de região, de onde nasceu, se tem pai, se não tem pai. né? A gente vê aí no, nos conteúdos da vida pessoas que, aparentemente, com 25 anos de idade, elas têm tudo do bom e do melhor garantido,
já
né?
Estão
a melhor
CEO casa. De empresa, né?
Olha, um desafio para vocês. Abram o TikTok. O TikTok. Abram o TikTok agora e só digitem ali na aba de pesquisa. Rotina saudável. Só isso. Rotina saudável. Eu, olha, vai aparecer uma pancada de vídeo de alguém na Vila Olímpia, no Paraíso, no, sei lá, que vai acordar às 5 horas da manhã, vai tomar whey, vai fazer carinho no cachorro, vai...
Vai correr no parque,
vai correr no
gente,
parque.
Eu acho que só o teu parque para correr, isso já diz muito da região.
E não um córrego.
É.
Não ter o córrego do lado, o rio,
aí,
o rio Ticuatira.
Vai estudar, vai meditar, vai ler, vai trabalhar, vai sair pra tomar um café com as amigas, vai encontrar
o
namorado.
É R$50.
É, vai encontrar com o namorado, vai fazer academia. Ela vai viver a semana
vivendo
inteira
a vida,
num dia só.
Tipo aqueles filmes de Nova York, né?
Sim.
Que acorda já com o isoporzinho do Starbucks.
Exato.
E ainda vendendo a lógica do trabalho enquanto eles dormem, porque ela tava acordando 5 horas da manhã.
É, 5 a.m. Club.
É, porque o privilegiado, eles também têm uma coisa que eles se esforçam muito pra não parecer que eles podem sim acordar
pra
2 horas
esforçado.
Da tarde.
Pra parecer esforçado. É.
Né?
Se esforçam pra parecer esforçados.
Exato. E, tipo, e nossa, você começa quase uma guerra quando você joga um... Tá bom, né, amor? Mas assim, vamos combinar que, tipo, isso é um dia da sua semana. Muitas vezes é um roteiro resolvido em uma hora e pra alguém tá chegando... Pô, eu não tenho uma vida melhor porque eu não tô acordando 5 da manhã para
eu não tô fazendo academia.
Enquanto isso, o cara que é fudido, que trabalha das 6 da manhã às 6 da... 6 da manhã não, vai, mas das 8 da manhã às 6 horas da tarde e vai pra uma faculdade depois, porque tá tentando ir contra a estatística do povo que não consegue ir atrás de um ensino superior. Essa pessoa chega meia-noite em casa, ainda tem que fazer coisa de casa, lavar louça.
Lavar roupa.
Se tiver um bichinho que nem a maioria dos videozinhos acorda fazendo carinho no bichinho, vai ter que limpar a merda do
bichinho. Eu gosto
do
o bichinho também tá sempre tão adestradinho, né? Quantos mils gastaram com esses bichinhos, né?
Pois
esse
é,
ponto.
Não, essa pessoa, esse bicho foi na creche o dia todo.
O cachorro, 10 mil reais.
Até isso o cachorro Dico tem creche. Mas vai ter que limpar a merda do bicho, vai ter que fazer a própria comida, vai ter que comer, vai dormir 2 horas da manhã. E você quer exigir que essa pessoa acorde 5 horas da manhã? Ela vai acordar no último minuto que ela puder acordar.
E ela tem o direito de acordar, puta!
Exatamente.
Sim, reclamando.
Porque ela vai acordar no último minuto possível, que é o mínimo que ela vai ter pra descansar. E ela já vai entrar nessa roda de novo.
Quase
entendeu?
Que não dorme, assim, e...
Não descansa.
E você falou uma coisa agora, gente, que eu fiquei assim pra concordar. Ok, eu acho que eu perdi o que você falou, mas...
Uma pessoa que chega em casa...
Ah, tá, então, ainda estamos falando... Falando dessa pessoa que tem um trabalho e tem um curso superior, aí já existe um recorte,
já um recorte.
Positivo.
Exato.
Porque existe a pessoa que não dá, o curso superior não dá. E essas pessoas...
E tem uma pessoa que tá no, na rede de apoio dessa pessoa, por exemplo. Às vezes é o filho de uma mãe preta.
Sim,
que não teve isso. E o meia-noite dela, meia-noite, vai ser ralar por outras pessoas.
Sim, e agora eu até lembrei, né, que esses conteúdos de rotina saudável... Sempre mostra a pessoa muito independente, né?
Sim.
Ela faz o café da manhã, ela faz o almoço, ela faz a janta. Mas assim, pra quem conseguiu observar um pouquinho mais os conteúdos... Gente, não é ela, não é essa pessoa que faz
a
nada.
A conta não fecha.
Existe,
a conta do horário não fecha.
Existe alguém que tá pagando as contas maiores. Existe a pessoa que trabalha ali pra facilitar aquilo. Porque, desculpa, é impossível você dar conta de tudo sendo sozinha. Sendo mãe solo.
Gente,
sabe? E...
impossível, gente.
Tipo... é só observar que geralmente são umas mesas de café que tem, tipo, o iogurte, o suco, a bolacha, o sucrilho, não sei o quê. Quem que vai lavar essa louça depois?
A mesa do café da manhã da novela da Globo.
Ninguém faz um conteúdo varrendo a casa, né? Ninguém faz um conteúdo limpando a privada. É. Ninguém... cara, só jogar limpo
passando
já seria
aspirador
muito bom.
No pelo do bicho que mostrou. Sim. Com tanto orgulho.
Só jogar limpo já seria muito bom. Tipo, gente, ó, consigo ter essa vida aqui porque consegui ter uma rede de apoio. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma pessoa que vem aqui em casa de tantos em tantos dias.
E é uma falta de honestidade você vender isso e ainda chegar no final do dia descansada, sabe? Ai, nem cansei. Nem me afetou acordar 5 horas da manhã, entendeu?
Aí fica todo mundo achando que tá com falta de vitamina D, quando na verdade tá com falta de dinheiro.
Exato.
A vitamina D que falta pra muita gente é o dinheiro mesmo.
Amor. Então, assim, muita atenção mesmo nesses conteúdos, galera, porque pega até um pouco daquilo que a gente conversou no Fetiche pelo Luxo, uhum. Né? São conteúdos que fazem a gente desmerecer as coisas que somos capazes de proporcionar, né?
Desmerecer nossas conquistas.
Desmerecer as nossas conquistas, o nosso esforço. E, assim... a galera que tá gerando esse conteúdo, a verdade é que eles estão pouquíssimos, preocupados.
Eles nem conhecem a realidade do trabalhador.
Isso.
Exato.
Isso que eu ia falar é a questão da lógica de condomínio. Quem tá criando esse tipo de conteúdo tá completamente desconectado da realidade.
Uhum.
Eles estão fazendo isso porque eles acham que essa realmente é a rotina que todo mundo pode alcançar.
É a rotina do vencedor.
É.
É a frequência da abundância. Esse é o jeito certo
que,
de viver.
Claro, se eu já fosse rica, ia ser muito mais fácil estar na frequência da abundância. Mas a verdade é que as condições que eu tenho, ela vem de uma estrutura que ralou muito mais do que eu pra contribuir comigo. Tipo,
e assim,
eu não trabalhei mais que minha mãe, por exemplo. Eu não trabalhei mais do que a minha avó.
Sim.
E eu tive o apoio delas.
E esse foi o sonho
tudo delas.
Exato,
eu fui o sonho delas. Então, se hoje tenho alguns luxos que elas acabam me proporcionando...
Sim.
Gente... é isso, tipo, eu sempre falo, eu pelo meu dinheiro, eu não boto nem o pé pra fora de casa, assim, muitas vezes. Tipo, essa galera que vai pra balada no final de semana, gasta R$200, eu pra mim, mais de 20 na porta, fico na minha casa, compro
minhas
coisas, faço meu rolê, porque, tipo, o mundo, ele é caro. E
sim.
Viver numa frequência como se não fosse, a ponto de todo mundo ter a capacidade de ter um dinheiro para ter uma boa qualidade de vida, gente, então vamos ensinar a positividade tóxica para geral, que aí talvez dê certo. Vamos ensinar a positividade pro governo, né? Vamos nas escolas.
Não, mas eles sabem muito bem.
Entendeu? Exatamente.
Porque gente feliz não reclama, gente feliz
não
liga pra desigualdade.
A positividade tóxica é tudo que um governo negacionista precisa.
Sim.
Ah, na verdade,
sim, é a estrutura.
A positividade tóxica, ela gera o negacionismo.
Ela gera
o
negacionismo. É a base.
Porque é fechar o olho pra realidade.
Eu não vou tomar uma vacina porque eu tenho pensamento positivo.
Ai,
e vai alterar.
Não pega.
É, eu não vou pegar, eu não vou, porque eu vibro numa outra, na vibração da saúde.
Corpo fechado.
É.
Que tem isso, né? A positividade também, tipo, parece que não existe um limite para as pessoas que vendem ela, a ponto das pessoas falarem, ó, até aqui conseguimos ser positivos, a partir daqui outras atitudes
não, altera até o funcionamento do corpo.
Sim,
uma pessoa
vai alterar o DNA.
Exato. Vai.
Quanta gente fala que o pensamento altera o DNA. Ai,
é sério
sim,
isso?
Existe, amigo.
Eu falo, esse assunto me deixa indignada. Eu falo, eu sou taróloga, mas eu lido com a realidade, gente.
O povo é muito mau caráter. E assim, tipo, falando de uma experiência pessoal, até que vivemos juntos, assim, tipo, meu, quanto tempo na nossa vida a gente chegou a investir acreditando muito nesse corre atrás, sua vida já tá boa, já estou aqui te dando o que você precisa pra sua vida tá boa. Mas exatamente a pessoa que está te vendendo a positividade, ela está tomando o seu dinheiro para continuar vendendo isso pra você.
Tomando sua força de trabalho.
E aí é quando, sabe, isso se dá muito em espaços religiosos, dentro do dízimo, dentro da mensalidade, dentro da ajuda de custos, que toda religião precisa. Ainda não conheci uma religião que você Sim. realmente
e que
nunca gasta com nada.
Até certo ponto é justificável, porque Sim. se uma casa de religião, se uma igreja é realmente uma instituição parecida com uma ONG, que é não lucrativa e de caridade, Sim. realmente precisa
Sim.
de doação, mas eu bato muito mais na tecla de doação do que de, né, de ajuda
Sim.
de custo de quem tá precisando dentro
Exato.
Da... São recortes, né?
Sim, né?
Quem tá precisando dentro da religião ser amparado...
Exatamente, assim,
é
isso
difícil.
Acontece muito. Você chega na casa de religião buscando na fé, na espiritualidade, no até desconhecido... uma melhoria para a sua vida. E, de alguma forma, isso tá te fazendo bem, mas, ao mesmo tempo, dependendo do lugar que você estiver, se for um lugar onde existe o mal-caratismo, a má-fé e tudo mais, é um lugar onde você vai estar pagando para que a sua vida continue sem fluir, porque esse dinheiro que você está tendo que entregar obrigatoriamente num valor exacerbado, ele poderia ser a sua geladeira. Ele poderia ser o seu mercado perfeito. Mas não, aí você tá colocando dinheiro num templo religioso, sua geladeira tá vazia, sua conta tá atrasada. E
você
isso
tá
eu falo
dando
porque não
seu
é
dando seu cartão
incomum.
De crédito pro pastor?
Exato.
Tá dando seu carro pro pastor?
Exato. Minha bisavó, ela conta até hoje uma história, assim, que deixou ela indignada de, obviamente, coisa de mais de 50 anos atrás, mas que tinha um dia X na igreja que era o dia do dobro, que todo o dinheiro que você colocasse ia dobrar e voltar
e
pra
voltar
sua
pra...
vida.
Olha isso.
E minha avó falava que, tipo, ela via pessoas, assim, que o que elas tinham eram... R$10, R$5, R$2, assim, que era dinheiro de leite, era
Uhum.
dinheiro de água e farinha, sabe, pra comer.
Sim.
E a pessoa dava o dinheiro. E o líder religioso, assim, rico já, tranquilo.
Incentivando
isso, permitindo que a pessoa que já não tem
e
nada
e sabendo
nem
da
si,
realidade desse fiel
que
só
tem.
só tem água e a farinha, né? Sabendo que
sabendo,
essa pessoa só tem 5 conto. Vendo ela colocar e falando, é isso,
Ninguém
fulano.
Ninguém tá reclamando de assim... tirar dinheiro de quem tem dinheiro.
E depois se você...
Inclusive, se você tiver oportunidade...
E depois se você consegue abrir o olho, sair disso, você não pode sentir raiva. Porque a raiva é um sentimento ruim.
Aí.
Porque existe toda a questão do juízo de valor, né? Saindo um pouco do assunto, sabe? Puxando um outro... uma outra questão dentro disso tudo e que acho muito importante da gente comentar é isso. O juízo de valor que é agregado aos sentimentos a partir
da moralidade.
A moralidade, a partir daquilo que você realmente sente, a partir daquilo que é real na sua vida, sabe?
Sim.
Se você tá feliz, então tá tudo bem, tá tudo perfeito, nada precisa ser mudado, ou então vai mudar, mas sempre muda pra melhor, enfim. E se você tá com raiva, se você tá triste, se você tá angustiado, se você tá ansioso, se você tá com... Ah, não. Então tá tudo errado, você tá com sentimentos
Fomos
ruins.
Fomos ensinados desde crianças, sentir raiva é ruim, estar triste é ruim... Sentir indignação é ruim.
Guarda pra você. Né?
De que isso só fere as outras pessoas e te fere. Realmente, ninguém tá falando aqui pra você dar ataque de raiva no meio da rua e começar a bater em todo mundo que passa do seu lado. Não é isso. Mas a raiva, ela é uma força motora, gente.
Sim.
E todos os sentimentos, eu acho que esse é bem o ponto que você traz, todos os sentimentos, eles têm uma razão de ser.
Sim.
A felicidade não vem... do nada e não surge de forma espontânea, milagrosa e surpreendente. Não é assim. Ela vem acompanhada de uma mensagem, assim como a tristeza vem acompanhada de uma mensagem, assim como a raiva vem acompanhada de uma mensagem. Você não sente raiva por nada. Sente raiva porque alguma coisa tá acontecendo. Você não tá triste por nada. E você não tá feliz por nada também. Não pode
sim,
ser por nada.
Sim,
sabe?
Exato.
Porque senão... Não é nem felicidade, não é nem positividade. É psicopatia, gente.
Sim, total. E eu tive uma virada de chave, assim, com uma mais velha mesmo, comentando na época que eu estudava dança e tal, as coisas de humanas também, que muitas vezes cair nesse lugar da positividade tóxica.
Total.
Então, sempre precisa ter uma pessoa ali que, dentro dos privilégios dela, vai falar: não, amor, isso é uma positividade tóxica. Isso aqui é a realidade. Que foi quando ela falou: vendem por aí, né, que os nossos problemas, eles precisam ficar em casa. O trabalho é o trabalho, o seu relacionamento é o seu relacionamento, você resolve cada coisa exatamente ali no momento dela. Quando não. Isso dentro do rolê da dança, né? Ela falava: não, às vezes é dançar com a raiva, com a sua chateação. O seu corpo vai gerar um movimento. Sim. Que a felicidade não geraria.
A arte,
entendeu?
É isso.
A arte é isso. É você pegar as suas emoções e ir lidando com elas. Então, hoje eu entendo, tipo, meu, tive uma madrugada de merda, discuti com meu marido, não sei o que aconteceu, uma emergência, um BO de trabalho. Ok, hoje vou trabalhar, hoje vou ter um dia entendendo essas coisas, entendendo. Sim. Que não tô só, alegria, vamos lá.
Vamos ignorar todos esses problemas aqui e fazer o meu casamento terminar, porque eu não consigo lidar com uma questão que precisa ser resolvida a partir da frustração.
Exatamente, então são coisas de assim, vocês, né, as pessoas que me conhecem, meu, eu não consigo nem disfarçar, assim, a minha cara. Quando eu disfarço, muitas vezes é só quando eu tô muito maquiada, assim, tipo, pra eu ficar assim, né, narcisista. Uma coisa meio...
Meus fãs, exatamente. LGBT.
Exatamente. Então, diversidade. Falei, não tem necessidade. As pessoas precisam saber mesmo que hoje eu tô meio sem paciência, que isso já faz elas pensarem se elas vão me trazer uma outra questão. Porque às vezes a gente fica nessa do sou forte. As pessoas precisam me ver como forte. Precisam me ver como uma pessoa que enxerga o problema e pensa na resolução. Quando às vezes não, isso pode adoecer as pessoas.
Sim.
As pessoas fortes demais, né? Que ninguém pensa que elas precisam de ajuda.
Precisa estar sempre plena. Ela
Exato.
Quando a pessoa... Quando não mexe, é uma pessoa...
Intocável.
Não é intocável. É uma pessoa... Não é inflexível também. É uma pessoa...
Plena.
Pode ser plena, não é essa a palavra, mas uma hora eu lembro.
A famosa guerreira.
É.
A famosa guerreira, ela não é uma guerreira.
É,
tem
muito
um
guerreira.
Monte de coisa que ela, se pudesse escolher, nem faria. Sabe? Aí cai muito nesse lugar de ser guerreiro é bom. Não, porque quando você é guerreira, as pessoas ao seu redor, elas se acostumam a nem perguntar se você está bem. Elas percebem, às vezes, que você não tá, mas elas nem tocam no assunto com você porque acham que você é completamente capaz de resolver. Mas não somos capazes de resolver tudo, humanamente falando.
Sim.
Sabe? Eu preciso ter a sensibilidade de entender que hoje a Cacau não tá 100% feliz.
Uma pessoa imbatível. Uma pessoa imbatível, que qualquer coisa pode acontecer, que nada vai vencer ela.
Ela resolve.
Posso trazer a interação com o cenário do dia?
Porque pode.
Eu sempre interajo com
Você,
o nosso cenário.
É o nome
só
lado.
Fala pra conseguir... pro pessoal que tá somente ouvindo conseguir acompanhar.
Exatamente.
Primeiro, se você tá somente ouvindo e você nunca assistiu...
Pô, dá um pulinho no YouTube.
Dá uma atenção pra facilitar as próximas vezes.
Eu sei que
vezes.
Tem gente... Assim como tem gente que só ouve, só assiste podcast... Só consegue ver podcast com vídeo. Existem pessoas que só conseguem ouvir podcast.
Mas se inscreve lá, gente. Pra pelo menos dar uma força pra gente conseguir monetizar.
Assistir nossos cortes.
Aqui do...
Exatamente. Às vezes você não tá afim de ouvir 50 minutos. No nosso YouTube tem corte de 10 minutos, de 15 minutos.
De 1 minuto.
É.
Mas é isso. Vão no YouTube pra se inteirar.
Exatamente. Então, descrição de áudio. Eu estou apontando pra um álbum que está no nosso cenário, um disco que chama Melodrama, da Lorde. E porque você tocou no assunto da arte e que sua professora de dança naquela época falou que muita gente transforma a raiva numa expressão corporal dentro da dança.
Sim.
E a Lorde é um exemplo maravilhoso disso, que esse álbum é feito a partir de um único sentimento, que é aquele sentimento de quando você acaba um relacionamento com mágoa, com rancor. E todas as músicas são sobre isso. Sobre você terminar, ter raiva da pessoa, mas ainda amar muito. E você tá naquele...
É aquela coisa, ah, eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele se foda.
Eu quero que ele se foda. Eu quero que o tubarão morda a bunda dele na praia. Porque ele falou pra namorada nova que adora a praia. E pra mim, ele odiava tocar na areia. Entendeu?
É isso.
Esse sentimento encruado da pessoa. E se perdoar dentro disso, arrumar uma... Mas se sentir uma merda também.
Iam ser com Lemonade, né, gente? A dor da mulher corna, eu acho que é super importante.
E o álbum
verdadeiro.
Seguinte,
e o álbum seguinte, que é o... Não lembro se o nome do álbum era Solar Power ou se era só o nome da música. Mas é um álbum totalmente, pra mim, na minha opinião, Positividade Tóxica, que eu nem consegui ouvir muito. Porque foi num momento da vida dela que ela tava muito good vibes. E continua, na verdade. Mas, pra mim, muito da arte que a gente... Que mais marca a nossa vida não é pautada na positividade, na alegria.
Ela vem da frustração,
ela
do
vem
incômodo.
Da frustração, ela vem da raiva. Ela vem da tristeza profunda. E isso... ironicamente, faz com que a gente consiga passar mais fácil por sentimentos ruins.
Sim.
Sabe? Porque a gente sente que a gente não tá sozinho. A gente sente que tudo bem você sentir rancor do seu ex. Sim. Não é pra sempre. Mas você precisa sentir.
Não se deixe ser engolido por esse sentimento, mas permita-se senti-lo.
Exato. O perdão não vem à toa. E às vezes ele não vem.
E assim, é importante a gente falar isso, principalmente pro nosso público, que é um público que tá inserido no digital.
Meu copo ficou meio vazio.
Do nosso público que é digital, de que assim, no digital agora também tem essa coisa do... Essa sinceridade, ela já não existe mais, né? Se você externaliza mesmo uma raiva, vem essa coisa do ai, mas você não devia estar pensando assim, né? Tipo, eu vejo muito Twitter, assim, que é, né, uma bolha que quem vive sabe, é um lugar onde, assim... Várias realidades dentro de uma conveniência são apontadas como erradas, sabe? Então, vamos supor uma pessoa que tá sempre em alta com isso, que é a Flora Matos,
uhum.
né? Tipo, ela fala alguns absurdos, né? Tudo bem, fala alguns absurdos. Mas tem algumas
Gente,
coisas...
Gente, muito chique, a produção me trouxe.
Eu gostei, eu gostei. E aí, por exemplo, a pessoa não pode falar esse trabalho aqui é ruim, ou ai, o meu ex é um isso, é um aquilo, é um não sei o quê. Que aí vai vir um povo, ai, mas você não vou me preocupar com isso porque a gente entrega o que a gente tem. Então, se você tá fazendo um comentário negativo sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa, é porque você é negativa.
Ai,
é porque
gente.
É isso que você tem pra dar. Não, cara, às vezes você é uma safada, mau caráter. Sabe? E a gente tá falando sobre isso, porque é a realidade, gente. Na vida real, ninguém discute nesse diálogo lindo aí da internet, não. Sabe? Tipo, por mais que a gente esteja se atualizando de o que é um diálogo aberto, o que é uma comunicação pacífica, que é
comunicação
super
não violenta,
uma
que
comunicação
é...
não violenta.
É um conceito super, super... Importante, uma comunicação
importante,
não violenta.
Válido, mudou a minha vida, por exemplo, mas, meu, tem horas que vai se fuder, some da minha frente, mano.
E é necessário.
A violência, ela também é usada estrategicamente, às vezes, na vida, gente.
Gente, não tem
de
como.
De novo, eu não tô falando pra você bater nas pessoas na rua, mas às vezes ela precisa ser utilizada como uma forma de proteção.
Gente, você realmente acha que sendo mulher na sociedade que a gente vive, dependendo do homem que a gente vai lidar, a gente não precisa falar com um pouquinho de raiva pra ele não entender?
Sim, sim.
Porque se a gente for pacífica, a gente simplesmente...
Como se eu fosse mulher, eu falei como se
entender.
Tem sim.
Não, mas o Léo é um homem que tem muita dificuldade de falar de forma firme.
É.
Tem muita dificuldade
É o que é esperado dos homens, né?
Sim,
é. E se você não fala de forma que você muitas vezes é lida como grossa, quando você só tá sendo direta...
A grossa.
Ah, eu sou a grossa em todo lugar que eu vou. Porque eu não estou sendo grossa, eu estou sendo direta. Eu estou resolvendo com você como um homem resolveria, mas como tá saindo da boca de uma mulher, então você vê como, puta, nossa, ela tá querendo se crescer, né? Estou sendo uma pessoa.
Eu no meu trabalho.
Eu fora do copo meio cheio. Qualquer coisa, se, assim, parece que se qualquer pessoa chegar e falar, porque a Tawane tava lá e esculachou todo mundo. Todo mundo acredita, parece. Então tá, quando é um homem esculachando vocês, vocês estão tipo, estamos aprendendo com a experiência. Quando é uma mulher que tipo, já falou, né, em três tons anteriormente, e agora é um, ó... Vamos se retirar, né? Isso acontece muito, assim, trabalho com quem, pra quem não sabe, trabalho com produção. E uma coisa que acontece muito é o rolê do tirar a foto, né, com os artistas pra qual eu trabalho. E aí, tipo, cara, uma coisa que as pessoas já não entendem. O público, ele também é meio mau caráter. E aí eu falo isso participando do público. Porque quando a gente tá... Como...
Do lado, do outro lado.
Quando a gente tá do outro lado, meu, a gente quer a foto, a gente quer ficar mais perto do palco, a gente quer achar essas formas, né, de se aproximar um pouquinho. Mas, enfim, retomando, tipo, a minha postura ali, ela precisa ser formar uma fila, você vai fazer uma foto e você vai sair, porque tem mais pessoas na fila. E aí, se eu tô sorrindo numa legal, a pessoa acha que ela pode começar a falar da receita do bolo que ela fez ontem.
Então, que vai virar amigo do artista, né?
Exato. Então eu preciso ser tipo, tá bom, amor, obrigada, tirou sua foto, é isso, vamos lá.
Próximo.
Obrigada, bom samba e boa noite. Aí... sempre existe uma pessoa que fala que eu fui grossa pra caramba. Claro. E aí, tipo, eu fico ouvindo sobre isso horas.
E quando é um cara que tá na produção dessa fila?
Não, cara na produção, eu só me lasco, assim, os
artistas.
Não,
mas alguém no seu lugar que tivesse controlando a fila. Teria sido grosso na visão das pessoas?
Eu duvido. Até porque o setor de produção, ele é formado muito por homens. Eu vejo artistas chegando, tipo, com aquela redoma de homens, aqueles seguranças aqui, assim.
E ninguém questiona,
que se deixar,
cara.
Eles até te empurram. Você vai falar, oi, licença, tudo bem? E ele, tipo, não vai entrar, não. O artista tá aqui, eu tô, tipo... Tá, o meu também tá, é o meu que vocês passaram. Tipo, sabe, aí já vira uma coisa.
Sim.
Então, assim, a gente sempre tá tendo que lidar com coisas que não promovem a paciência, não promovem, sabe, as pessoas são umas diferentes das outras, as nossas vivências, os nossos cargos, as nossas posições na vida, muitas vezes pedem que a gente não seja mesmo essa flor, né?
Sim, é legítimo.
Sempre receptiva, tem hora que é pau na mesa mesmo e foda-se.
Sim, é legítimo você agir de forma raivosa, muitas vezes, agir de forma inconformada, porque é isso que movimenta o mundo. Sabe, acho que puxando mais para a conclusão desse episódio, é importante a gente pensar que, assim, para que a gente consiga mudar de verdade a nossa realidade, é necessário olhar para ela. E olhar para a realidade é feio, é incômodo, é chato, é triste, é angustiante, muitas vezes, sabe? Para a realidade do mundo, para a realidade do que você sente, para a realidade das suas relações. E você precisa aprender a lidar com essa frustração, porque é somente a partir dela que você vai conseguir verdadeiramente tomar atitudes.
Exato.
Sabe?
Até atitudes para se blindar de passar por essa situação novamente, né? Tipo, eu, por exemplo, bom, vocês sabem que eu não sou de briga, mas o meu estresse, ele vem alto, né? Pinter, eles falavam que eu ficava nervosa, tipo, tremendo, assim. E aí, hoje eu tô tipo, mano, não quero ser a pessoa que vai se estressar e vai perder as estribeiras, não vai conseguir formular uma linha de raciocínio. Não quero ser a pessoa que perde pro meu estresse, porque é um sentimento ruim mesmo, que se ele chega no meu dia, cara, eu preciso sempre depois de um estresse falar, então tá, o dia continua com as outras coisas que não geraram estresse, mas vamos trabalhar essa energia, sabe? Então a gente reconhece o sentimento ruim e entende como ele pode ser mais cabível, é tipo um bichinho, sabe? E tem hora que a gente deixa sair.
É isso, eu sigo a filosofia do eu sou uma bomba, mas o meu pavio, ele é curto e molhado. Entendeu?
Curto e molhado.
Curto e molhado. Você precisa se esforçar muito pra ele acender. Mas a partir do momento que pegou fogo, meu filho, olha, sai de perto. Sabe? Porque vai explodir feio.
Ah, eu me tornei então... a pessoa que se tranca pra...
Ah, não, eu ainda tenho meus acessos. Assim, mas não é um acesso de birra. Não é um acesso de, tipo, ofender as pessoas ou qualquer coisa do tipo. Não, é o então, é pra resolver, a gente vai resolver agora. Ai, sabe? Meu,
O meu é só vai tomar no cu,
É a metralhadora do foda-se.
Metralhadora do foda-se. Aí depois a gente vem entre mortos e feridos. O que que pode estar sendo feito?
Vários sinados.
Tô tentando melhorar, gente. Tô sendo sincera, assim. E é bom a gente colocar isso de que, assim, ninguém aqui tá vendendo que o seu copo esteja sempre meio cheio, acima de todos os seus problemas, acima de todas as diferenças.
Por mais que a gente fale isso todo final de episódio...
É um desejo, é uma motivação, mas a gente sabe que o dia a dia, ele não tá pra facilitar, né?
A gente tá aqui vendendo equilíbrio, gente. Ele tá meio Isso. cheio, ele não tá completamente cheio.
Exatamente. Mas esse, acho que era o ponto que eu queria encerrar, né? Que...
Pelo de gato.
Acontece. Quem vive com quatro gatos, geralmente. Acho que o ponto que eu queria encerrar era que o otimismo, a positividade, ele não seja tóxico. E, de novo, puxando o episódio do Greg News, que foi um material de estudo que a gente trouxe, Sim. né, antes desse episódio, que a positividade não seja tóxica e sintática, né? Porque a gente precisa fazer com que ela seja uma ferramenta, assim como a raiva é, assim como a tristeza é, assim como a indignação, assim como... a reflexão, assim como todos os sentimentos que a gente tem, a gente precisa usar eles a favor de alguma coisa. Então, quando a gente deseja que o copo esteja sempre meio cheio, a gente quer que, sim, as pessoas olhem para a vida delas com otimismo, mas não ignorando as coisas ruins da vida delas. Acho que o último episódio foi sobre pequenas alegrias da vida adulta.
Sim.
E esse é muito icônico que seja um episódio sobre positividade tóxica, porque é meio que um puxão de orelha, do tipo, a gente não tá falando pra vocês só focarem e só procurarem alegrias da vida adulta. Porque alegrias da vida adulta surgem de forma, parece que aleatória. Porque elas não são planejadas.
Sim.
Positividade tóxica é sempre planejada.
Sim,
sim.
É uma estratégia.
Entendeu? É como se você conseguisse controlar o sentimento que você sente o tempo inteiro.
Sim.
O que é completamente irreal. A gente pautou muito a irrealidade da positividade tóxica, porque ela é impraticável.
Sim.
É impossível você ser feliz o tempo todo.
Eu acho
que... impossível você vibrar o tempo todo na frequência do dinheiro, da abundância e de tudo, porque... Você não consegue controlar seu próprio sentimento. A alegria vem de momentos aleatórios por conta disso.
Sim.
Entende?
A positividade tóxica, ela, na verdade, é egoísta, né? Sim. E você conseguir mudar a realidade é olhar pro outro. É você ajudar o outro. Né? Quando você se fecha nessa bolha, né? De tudo tá bem, tudo tá certo. Eu não vou... eu não vou me permitir olhar pra pobreza, eu não vou me permitir, enfim, porque isso é feio, isso me incomoda. Você tá deixando de, puta, dar uma cesta básica pra alguém que faria, puta, uma mudança gigantesca no meio daquela pessoa. Você tá deixando de ajudar uma ONG, você tá deixando de fazer a diferença em algo que é real, sabe?
Sim.
Então, eu acho que essa questão da positividade tóxica é isso, é o tornar as pessoas egoístas.
Sim,
elas colocam elas num lugar de negação que faz com que elas parem de perceber tudo aquilo que, na verdade, é, sim, desconfortável e precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, precisa do, ó, eu vou encarar isso daqui, mas para fazer ser melhor. Então, acho que muito disso também é se tirar dessa posição de autopreservação para conseguir ajudar as outras pessoas, para olhar pro lado.
É, porque o positivo tóxico, ele nunca tá contribuindo aqui com várias pessoas, né? Esses já ricos que vendem, que ficaram ricos através da mentalidade, né? Eles nunca estão colaborando financeiramente mesmo com outras coisas e pessoas, como você disse. Então,
sim,
concordo totalmente.
Me faz pensar, por exemplo, quando a gente estava falando sobre exceção à regra, né? Sei lá, você vê, e quando você falou dessa lógica de uma pessoa preta que venceu na vida ser usada basicamente para oprimir quem não consegue
todas
chegar.
As outras pretas.
Eu pensei naquela hora sobre, sei lá, Pabllo Vittar, Glória Groove, pessoas da cena drag que se tornaram grandes ícones mundiais, assim. E a gente vê tanto que a cena LGBT e a cena drag, hoje na arte, é difícil de você prosperar, né? A gente faz, principalmente no Brasil, a gente valoriza muito mais uma queen que veio de fora do que uma queen local, né? A queen da sua esquina. E isso me faz pensar, em vez da gente, sei lá, tá propondo guerra de diva pop ou de drag queen nas redes sociais, a gente podia estar ajudando uma instituição LGBT para que mais talentos vão pra frente, sei lá. Ou então menos pessoas passem fome.
Sim, mas
essa é a lógica que você trouxe, sabe? Do tipo, se a gente olha pra positividade tóxica, a gente acha que tudo tá bem e que nada precisa melhorar. Sendo que tudo precisa melhorar. Quantas ONGs LGBTs não estão falindo e fechando as portas porque não tem doação?
E no fim das contas é isso, amores. Olhem pro lado, entendam o que é necessário mudar e o que não é. Ninguém aqui tá falando pra vocês serem negativos e só olharem pro que é horroroso no mundo.
Não precisa ser o tristonho do Poo.
Não, não precisa. Mas...
Tristão, não lembro, não.
Eu acho que é... acho que é Tristão. Enfim...
Sério, eu tinha apagado na minha memória.
A gente assistiu o filme do Tigrão esses dias. Eu amo. Enfim.
Mas...
E é isso, gente. Tenham um equilíbrio. Entendam que a vida, ela sim é feita de flores, mas ela também é feita de espinhos. E a gente precisa saber lidar com todas as nuances daquilo.
Com um copo meio vazio.
Não, a gente precisa lidar com todas as nuances daquilo que tá posto pra gente, sabe? Com todas as vertentes do que é ser humano.
Você pode enxergar um ponto positivo, mas às vezes é a negatividade mesmo aquele dia que vai imperar. E depois muda, porque cada
que vai
dia
mudar
é
sua
um
vida.
Dia, né? Nenhum dia é igual ao outro. Então, dias de luta, dias de glória. Com
ninguém que
baria.
Tá satisfeito muda a própria vida.
Entendeu?
Sabe?
E é isso, amados.
Que seus copos estejam sempre meio cheios.
Brinde, 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 brinde.
E eu bebi antes de brindar. Tudo
poxa,
bem.
Luxa.
Eita, Lele.
Brindou antes de... Não, bebeu antes de brindar? 7 anos.
7 anos sem prosperidade.
Sem fumar. Fora vício.
Ai... Gente,
eu mentalizo tanto a vida de qualquer milionário.
Às vezes eu penso, só fazer uma sex tape.
Resolveu a vida da Kim.
Resolveu a vida da Kim, resolve a minha.
Ah, mas a Kim já era bem de vida antes.